A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas.
Muito bem, Vilma. Onde é que está?
Onde está o quê, Fred?
Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira.
Salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje um programa que me marcou por ter visto a história acontecendo. Aqui nesse programa, que eu saiba, eu posso estar errado, mas que eu saiba, nós somos o único programa, o único podcast que trabalha e lida com mães narcisistas, vítimas de mães narcisistas. Que eu saiba, somos o único programa que trabalha essas questões. O caso de hoje me impressionou porque eu vi um vídeo de um rapaz que o quintal da casa dele tá completamente tomado de lixo e ele alega que a mãe narcisista dele é acumuladora, simplesmente transformou a casa deles em um lixão impossível de morar. Hoje quem vem bater um papo com a gente e conversar, ele que acabou de sofrer um problema de agressão grave também e fez um boletim de ocorrência e vai contar tudo pra gente, é o Paulo. Fala, Paulo! Salve!
Boa noite, tudo bem, gente? Prazer em conhecer vocês aí.
Prazer é tudo nosso,
Paulo. Queria agradecer ao Hernani a oportunidade. Uma oportunidade assim que pra mim significa muito de poder contar minha história aqui, né? Pretendo também... tô amadurecendo a ideia de escrever um livro sobre isso também, né?
Você deve fazer isso, viu, Paulo?
Eu li o livro do... esqueci o nome dele, o Kurt Mendonça, né? Eu li o livro dele que me ajudou a entender muita coisa, né? Sobre as vítimas de... narcisismo maligno, né? E depois disso que eu sofri, eu estou realmente disposto a escrever um livro sobre minhas experiências.
Faz isso e quando tiver escrito, vem aqui no programa divulgar, tá?
Opa, com certeza. Com certeza estarei. Agradeço muito a oportunidade. Pra mim, significa demais mesmo. Nunca pensei, mas a gente sabe que na vida, às vezes, por mais que seja ruim o que a gente passa, às vezes vem boas oportunidades, né? Então...
com certeza. Paulo, a sua relação com a sua mãe sempre foi conturbada ou o negócio desgringolou recentemente?
Sempre foi. Desde a infância.
Como que era?
Sempre me agrediu muito. Com um pedaço de pau, com um fio de ferro. Eu não era um menino arteiro, né, também. Não era. Eu tinha dificuldade na escola e ela lidava dessa forma. E eu tirava notas boas no ensino fundamental 1 e 2, né? Mas mesmo assim, se eu tirasse uma nota vermelha em alguma prova, eu apanhava. Se eu vinha com a minha letra ruim, ela arrancava a folha, me batia com cabo de vassoura, com um monte de coisa, entendeu? E eu sempre me senti culpado, né? E tanto que eu carrego isso até hoje. Eu fiz terapia, parei por causa das condições financeiras, né? Mas eu tomo remédios para depressão e ansiedade, né? Então isso me persegue, essa baixa autoestima me persegue até hoje devido a isso. Não tive ninguém para me acudir quando era criança, né? Eu sofri os abusos e como criança não pude registrar nada, né? E ela sempre... quando eu era criança, ela mentia que eu bati nela, ela fazia a cabeça do meu pai, ele me batia. Entendeu? Então...
o problema dela era a extrema violência?
Sim, e psicológica também. Nunca ouvi elogios a mim, nunca valorizou minhas notas boas, mas quando eu tirava uma nota, tipo assim, 10 notas azuis, uma era vermelha. Ela já me xingava e valorizava a nota vermelha.
Entendi. Como que o seu pai se posicionava nessa relação familiar? Ele não te defendia? E o seu pai, você considera que ele é saudável da cabeça ou ele também tem problema?
ele por um período foi manipulado, né? Ele trabalhava muito fora, ela contava a versão dela quando ele chegava de cabeça quente. E às vezes, não sempre, ele me agredia por conta disso, né? Inclusive, teve uma vez que os dois me agrediram juntos, né? Pegou o cabo de vassoura ela pegou o cabo de vassoura e ele pegou uma planta chamada Espada de São Jorge. Não sei se vocês conhecem. Uhum. É uma folha cortante, né? Só que assim, apesar disso, a minha relação com ele hoje é muito boa. É muito boa, mas assim...
Ele foi muito... Seu pai tá se juntando a você pra vencer essa batalha aí que vocês estão envolvidos, né?
Isso. Ele foi muito manipulado, né? Muito manipulado. E até hoje, às vezes, ele tem dó dela. Ela se utiliza disso contra ele. Eu vejo que ele é muito refém dele.
Entendi. Sua adolescência, como que ficou a situação?
Na adolescência, o que acontece? Eu fui bem mal na escola, né? Eu nem falava das datas de reunião pra ela, porque eu tinha medo dela me agredir, né? Mas eu fui bem mal, foi... Eu comecei a andar com umas pessoas também e comecei a relaxar, porque eu era baseado no medo, né? Sim. Eu tirava as notas azuis por causa do medo de apanhar. E no ensino médio, eu meio que fiquei mais esperto e ocultei as minhas notas e eu não tive disciplina nenhuma, né? Então até levou um tempo de eu ter uma autodisciplina pela motivação correta, porque a motivação minha era, não, tem que tirar nota boa, porque senão eu apanho, né? Então eu fui construído dessa forma. Então até eu mudar minha mentalidade, que é a mentalidade que eu tenho hoje, do benefício que faz bem pra mim, tirar uma nota boa na faculdade, por exemplo.
Sim.
Foi um ensino médio bem conturbado. Sofri muito bullying na escola também, muita agressão, né? Fui muito perseguido na escola, excluído na minha própria igreja também. Os jovens iam pros eventos sociais e me deixavam de lado. Então, assim, eu sofri muito. Cada ano da escola era alguém, um aluno que me agredia. Mas meu pai ia lá reclamar na escola, pelo menos assim, isso ele me ajudou bastante.
Você chegou a cair em droga, cachaça?
Não, graças a Deus, não. Droga, eu já experimentei, sim, bebida alcoólica, mas não... Nunca me...
Não te pegou?
Não consegui, assim, seguir em frente.
Depressão, você chegou a ter?
Sim, sim. Inclusive ainda tenho, né? Mas estou tomando medicamento agora, né? Tá controlando melhor. Mas tive muita depressão, perda de prazer pela vida, né? Nunca tentei suicídio, graças a Deus, mas... A perda total de prazer pela vida, não via nada no futuro. Muita baixa autoestima, já tive crise de ansiedade também. É meio difícil, né? Porque a pessoa não tem amor, né, em você. Então, assim, eu sinto que eu sou um órfão, né? Tipo assim, eu tenho uma genitora. Não é uma mãe, eu não sei o que é uma mãe. Eu sei o que é uma mãe de ver nos filmes, de ver alguns colegas, mas eu nunca senti o que é uma mãe carinhosa e amorosa que me incentiva.
Mas deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Eu sei que, Paulo, eu lido com esse problema. Faz 7 anos que eu mexo com pessoas vítimas de mãe narcisista, esse tipo de problema. Eu também sou filho de família conturbada.
Sim.
Deixa eu te explicar uma coisa, Paulo. Eu sei que agora falar isso pra você é uma foda, porque você tá no meio de um problema grave, muito grave.
Sim. Sim.
Só que depois que a poeira baixar, você vai começar a entender o seguinte.
Certo.
Esse negócio da sua mãe pegar lixo na rua e trazer pra casa já é sinal que ela é doente, cara. Sua mãe tem problema mental. Não adianta você... Eu sei que é um sentimento que você tem de pura injustiça, de sacanagem, lógico que é. Eu nem quero romantizar isso. Eu só quero te dizer o seguinte, sim, com o tempo você vai compreender que não tem como você exigir nada porque ela é doente, cara. Sua mãe é doente, sua mãe tem um problema, porra. Uma pessoa que vai e pega, acumula lixo da rua dentro de casa, não pode ser... Ela tem um problema mental, cara. Às vezes, Paulo, a gente quer exigir coisa de que a pessoa não tem pra dar. Não tem como te entregar. Sim.
Ah, não, isso aí é o problema, assim, o que eu comentei realmente na questão das sequelas que isso causa, né? Mas assim, eu não espero nada mais, assim, não tenho muito a esperar mais, só que ainda assim, eu só espero de ruim, né? Como aconteceu a agressão e tal, então ela distorce toda a verdade mesmo, ela tem uma máscara social bem forte, né, onde ela muda realmente o tom de voz dela quando ela vai dizer, e ela mente assim com a maior tranquilidade, de assustar mesmo a habilidade. Isso ela fez hoje e observei.
Como então, que
assim,
é?
É assustador.
Hã? Como que é?
Ela fala, ela mente, né? Ela oculta as partes que ela xinga a gente, que ela juntou o lixo. Ela fala que é a gente que tá perseguindo ela. Ela me acusou de ter agredido ela. Eu nunca encostei um dedo nela. Nunca. Entendeu?
E quem escuta acha que você é o filho ruim.
Sim. É porque assim, dentro de casa ela é bem desequilibrada, mas pra passar a imagem de boazinha pras pessoas desconhecidas, ela tem uma simpatia, não um carisma, que ela não é carismática, mas é uma pessoa que ela se faz de vítima muito bem. Então assim, a gente que é abusado, a gente já tem um desequilíbrio emocional, então a gente perde a calma com mais facilidade, né? Então no eventual conflito, o pessoal vê ela com a voz mansa e vê eu já alterado por não suportar aquilo, ela fica como certa, né? A gente paga um preço social enorme por isso, no caso, né?
Eu queria entender o seguinte, que você explicasse a situação que tá, que como foi que se formou a relação entre que o seu pai abandonou, saiu de casa, por que que terminou e em que, e eu queria que você narrasse em que momento que ela começou a ficar muito louca mesmo, no estado que chegou agora.
Então, na realidade, meu pai mora comigo ainda. Ela mora no mesmo quintal, só que um cômodo separado, quase de parede, né?
Uhum.
E aí, eles são divorciados já. Mas no caso, como é que eu posso dizer? Eu acho que foi aí mais depois do período da pandemia, viu? Que essa questão do lixo, por exemplo, foi. Ela sempre nunca limpou muito bem, né? Ela nunca foi muito limpa assim, talvez de uns 15, 20 anos pra cá. Mas a questão do acúmulo foi, eu percebi que foi após a pandemia.
Então quer dizer que o negócio desgringolou foi de 2020 pra cá?
Isso, desgringolou de vez.
Mas como é que é? Ela sai pra rua catando lixo ou é ela que não joga o lixo da casa fora?
Não, ela sai catando, fala que vai vender latinha e vende mesmo, mas ela traz um monte de boneca, assim, se acha estranho, ela acha uns carrinhos quebrados na rua. Traz, sabe? Você fala, mas não tem criança aqui. E ela traz um monte de coisa estranha. E, inclusive, ela joga roupas minhas no meio do lixo. Eu achei duas blusas antes de ontem minhas, que eu lavei, coloquei no varal, e ela jogou no meio do lixo. Entendeu?
Já tá tendo rato e barata dentro de casa?
Já. É que tem uns gatos também. Aqui, aí, os gatos acabam minimizando um pouco. Mas tinha muito mais rato.
Pra você comer, por exemplo, aí tá inviável, pô. Tá até insalubre.
Sim, assim, a única coisa que salva é que no cômodo nosso, que é um pouco separado, a gente consegue controlar mais. Porém, ainda assim, é arriscado, porque o que tá do lado dela pode vir pro nosso, né? Um animal. Tipo, eu fui picado por uma aranha, inclusive, né? Por conta disso. Uma aranha me picou ano passado, tive que ficar quando eu trabalhava, né? Hoje eu tô desempregado, trabalho autônomo. Mas a aranha me picou. Tive que ir pro Butantan e tudo.
Mas seu então, pai não tá mais com a sua mãe?
Não.
Por que
não estão? O ele...
que aconteceu?
Ela um ciúme possessivo, né? Ofensas muito graves, assim, até de cunho sexual e tal, né? Assim, ofendeu, desrespeitou muito ele, né? As poucas vezes que ele comprou coisas pra ela, ela rasgou. Uma vez, era dia dos namorados. Ele foi lá no Brás comprar umas roupas pra ela, né? E ele trouxe, eu nunca me esqueço disso, né? Ele trouxe o presente. Ele trouxe uns sutiãs, assim, umas roupas pra ela. E ela rasgou tudo. E xingou ele, rasgou tudo na frente dele. Entendeu? Então.
Por que que ela faz essas demências?
Eu também queria. Eu queria poder entender. Mas. Só foram muitas ofensas e desrespeitos. Então, assim, toda vez que eles brigavam, ela ligava pra essa família dela, que é esse. Que um deles agrediu a gente, né? Ela ligava, a família dela vinha ameaçar. Meu pai até conta pra mim que no berço eu ficava assustado olhando. Eu era bebê. Eles já vinham ameaçar ele aqui por causa da versão de monstro que ela fazia dele. Entendeu?
Eu queria saber o seguinte, hoje a sua casa tá repleta de lixo. Você tem um quarto próprio ou você divide esse quarto com alguém? Primeira pergunta. E eu quero saber qual que é a reação dela quando vocês questionam essas demências que ela faz.
Então, a gente tem um quarto, eu e meu pai. E a gente tem a nossa cozinha. Então a gente já tem uma certa independência dela, né? Só que ela consegue, como a gente não é muito bem murado, é mais uma madeira que a gente encosta ali pra dividir um cômodo do outro. Ela vem pro nosso cômodo, pega coisa, ele deixa ela pegar também, né? Ele tem dó. Mas ela pega coisa sem pedir, comida e tal, né? Já pegou dinheiro e tudo. Então, o cômodo é eu e meu pai, certo? Quarto, a cozinha. O banheiro a gente compartilha com ela. E eu acho que em resumo é essa. A segunda pergunta era qual mesmo? Que esqueci agora.
Como que... quando vocês questionam ela, as demências que ela faz, mãe, a casa tá puro lixo, olha o que você tá fazendo de errado, qual que é a reação dela? Certo.
Ela inverte a culpa. Fala que a gente... ela culpa muito ele, né? Ah, você destruiu minha vida. E não sei o quê. E assim, né? A gente sempre ajudou ela. Quando eu trabalhava, tinha cesta básica, a gente dava metade da cesta pra ela. Só que ela criou uma versão pra família dela de que ela pega lixo na rua porque a gente não ajuda ela. Sendo que ela tem um trabalho uma vez por semana, ela também tem o Bolsa Família, né? Fora a ajuda que a gente dá também. Quando ela precisa de alimento, a gente nunca negou, né? Mas ela inverte a culpa, fala que a culpa é nossa, que é a gente que destruiu a vida dela.
Você já tentou internar ela?
Eu nunca soube como fazer, né? O pouco que eu pesquisei me pareceu que envolve muita uma batalha judicial, né? Eu não entendo muito bem disso, né?
Mas você teria que demonstrar que ela é incapaz de lidar com a vida dela, cara. As filmagens mostrando a casa cheia de lixo, talvez você consiga isso, cara.
Então a gente acionou até... E tá pra vir amanhã, inclusive. Vai vir a agente de saúde com a moça do meio ambiente. Vai vir aqui pra analisar a situação. Eles já estavam pra vir, mas... Meio que houve uns atrasos aí, né?
O que você tá esperando? Fala aí. Você acha que amanhã, mostrando a situação da casa, vocês conseguem a internação dela? O que que é o plano? O que você tá achando?
A gente tá tentando recorrer a tudo que é possível, né? Mas eu realmente tô desesperançoso, assim. A minha esperança realmente é juntar recursos o suficiente pra sair daqui.
O que que tá faltando? Explica aí. O plano seu.
Então, pra mim realmente, eu tava trabalhando, fui demitido no meio do ano, né, por corte de funcionários e tal. Teve uma outra questão do trabalho lá, que a gente pode falar em outro episódio, né?
Não, vamos falar aqui, vamos lá.
Não, que lá também onde eu trabalhava tinha muito abuso de poder, assim, na questão de assédio moral, desvio de função,
muita coisa
não pagava hora extra. Então, também sofri muito nesse ambiente de trabalho, né? Mas eu não pedi pra sair. Eles me demitiram, né? Eu começava a não aguentar mais, eu comecei a cobrar muito deles. Uma postura, porque tinha gente que trabalhava. A gente trabalhava o dobro e tinha pessoas que ficavam simplesmente sentados lá, né? Eu era monitor de alunos. Tinha muito aluno pra cuidar. E aí, só que tinha monitor que ficava simplesmente sentado e o diretor não falava nada. E qualquer deslize que a gente fazia, ele cobrava muito da gente. Então isso foi meio tóxico pra mim, esse ambiente também. Aí no meio do ano eles me mandaram embora. E aí hoje eu sou autônomo, trabalho com vendas. Eu até tenho um sonho de ter um próprio negócio. Também faço faculdade de história, né? Só que também não consegui um emprego na área. Então o que falta pra mim realmente é ou engrenar essa área de vendas e ganhar mais o suficiente pra poder sair e alugar uma casa. Ou conseguir um trabalho na minha área, que eu já tô pra me formar meio do ano que vem. Isso aí. Então o que falta é uma renda mais sólida, só isso. Acho que mais nada.
Tá, deixa eu te falar uma coisa. O produto que você vende, dá pra ser divulgado aqui? Você quer divulgar um Instagram, alguma coisa que você faz venda?
Ah, sim, eu tenho o meu Instagram, que é o @paulo_ofertas.
@paulo_ofertas, tá.
Isso, lá eu divulgo. Eu tenho o meu número comercial, só que meu celular, eu tô inclusive pelo notebook, porque meu celular descarregou, né? Eu tenho um número novo comercial, só que eu não tenho ele de cabeça aqui agora.
Depois você me manda no privado, eu vou colocar na descrição do programa, tá?
Beleza. Aí a gente, assim, eu tô em fase de teste de produtos, né?
Mas você tá vendendo em resumo, o que assim, produto que você importa, é isso?
Na realidade, eu faço um estilo de trabalho mais online e entrego presencialmente para as pessoas.
Mas que produto?
Primeiro, faço parceria com a Vendá, que é uma empresa aí recente. E lá vende produtos de cozinha, tecnologia, para pets também, né? Para cachorro e tal. E aí eu divulgo esses produtos deles. Quando eu vendo, eu tenho direito a, em média, 20% de comissão. Essa é a primeira forma de renda. A segunda são produtos que eu mesmo estou pedindo, né? Eu peço com o fornecedor. No momento que eu tô trabalhando mais é com bonecos de super-herói, né? Uhum. Mini bonecos de super-herói. E também enfeites para Natal, né? Aproveitando a época do fim de ano aí, a gente tá divulgando alguns enfeites para Natal. Então a gente tá ainda vendo o que sai mais, né? Para ver se a gente consegue pegar um nicho mais específico. Né? Mas no momento é isso. Agora na Vendá, que eu ganho a comissão, né? Que eu falei anteriormente, lá tem de tudo. De produto de cozinha, de tecnologia para animais e brinquedo para criança, né? Lá eu divulgo tudo que eles têm.
Ô Paulo, voltando no assunto, então, o que falta para você sair de casa hoje é estabilizar do lado financeiro, é isso?
Isso.
Tá.
Só isso, mas ao mesmo tempo é tudo isso.
Tá. Você ontem registrou um boletim de ocorrência por causa de uma agressão. Explica desde o começo o que aconteceu e quem que bateu em você.
Foi antes de ontem, na realidade. Uhum. Né? E aí, o que aconteceu? A gente estava...
Eu tô vendo a imagem aqui, você todo machucado.
Isso. Inclusive, amanhã a gente vai fazer o corpo de delito.
Eu posso colocar essa foto na capa do programa?
Pode.
Beleza.
Pode sim. Então, o que aconteceu? A gente estava no processo de tentar limpar o lixo, né? Porque meu pai estava com medo do pessoal do meio ambiente vir e ainda multar a gente por isso. E tinha lixo também na nossa área ali, na parte do quintal, ficava mais perto da nossa porta. A gente limpou um pouco e a gente tentou limpar ali atrás onde ela estava, né? E aí ela começou a ofender a gente e a gente insistiu em limpar. Foi aí que ela ligou para os familiares dela e ela disse que a gente estava tentando colocar ela para fora, que a gente estava jogando as coisas dela fora e falou que a gente estava agredindo ela. Então, o irmão dela, que é meu tio, e a avó dela, e a mãe dela, que é minha avó, já vendo daquele jeito, né? Sem querer saber do outro lado da história, na realidade nunca quis saber. Inclusive, a mãe dela, que é minha avó, já viu os lixos que ela acumula ali e nunca falou pra ela fazer um tratamento, nunca incentivou. Eu acho que é uma outra narcisista, inclusive. Só que uma narcisista aqui, ela é limpinha. Se ama muito bem. Então, aí ela ligou pra eles, eles já vieram, como o portão por algum acidente ficou aberto ali, eu acho que foi ela que deixou aberto, inclusive, pra eles entrarem. Ele já entrou naquele jeito violento, ele é fortão, né? Eu não tenho um físico forte, eu tenho 28 anos, mas eu sou magro, meu pai já tem 57 anos, né? Já é uma idade que já tá perto dos 60, também é menor que eu, tenho 1,75m, ele deve ter 1,64m, por aí, 66m. E meu tio já tem mais de 1,80m, né? Uhum. E ele é bem forte. Aí ele veio já na arrogância, invadindo, né? O quintal como se fosse dele. Não olhou na nossa cara, passou por nós, entrou no cômodo onde minha mãe tava e falou, o que que tá acontecendo? E ela falou, não, é que eles estão não sei o que e tal, jogando fora as coisas e tal. E a gente tentou explicar, não, a gente só tá jogando um lixo fora, que ela acumulou. E ela queria controlar, ela não queria, tinha coisa que era lixo mesmo, ela não queria que eu jogasse fora. Tipo boneca, um monte de boneca. E aí ele chegou na arrogância pra gente e falou, vocês só não podem encostar a mão nela e me mandar ela embora daqui, porque senão a conversa vai ser outra. Ameaçando a gente, como se a gente tivesse tentado agredir ela, sendo que a gente, tipo, é vítima do que acontece. Uhum. Né? E aí meu pai ficou um pouco irritado, porque ele achou desrespeitoso a atitude dele de invadir o nosso quintal sem autorização da gente, e já vinha nos ameaçando como se a gente fosse o lado errado dessa história. E aí ele começou a ficar ameaçando, e aí eu já estava totalmente descontrolado com toda a situação, já estava totalmente desequilibrado emocionalmente também, irritado no limite do meu estresse, e eu comecei a falar pra ele, discutir com ele, falei, É, mas você falou pra ela respeitar a gente também, pra ela não acumular lixo, você só tá dando instrução pra gente, pra ela, cedeu, e ele ignorou eu. Ele ignorou e continuou ameaçando, aí eu... E aí, no calor da discussão, escapou da minha boca um otário. Falei assim, então vai lá e leva ela pra sua casa, e deixa ela juntar lixo na sua casa, seu otário. Falei assim, isso foi suficiente pra ele vir pra cima de mim. No que ele veio correndo na minha direção, meu pai entrou na frente dele, ele começou a agarrar meu pai, queria bater ele contra a parede, foi no que eu... Que ele começou a querer bater, meu pai tá batendo e eu entrei pra defender meu pai. Peguei um pedaço ali de um bastão meio que de lata e comecei a bater nele pra ver se ele parava. Mas o bicho é forte, né? Não foi tão fácil assim e parar ele, né? E aí a gente correu, no que a gente correu ali, a mãe dele tava ali no meio, tropeçou, caiu ali no meio da confusão. E aí ele parou na hora que ela caiu, ele levantou ela e foi embora, né? Mas aí ele deixou aquelas marcas, né? Ele me bateu com um pedaço de madeira, ele jogou meu pai contra a parede que tinha um parafuso e meu pai, tipo, cortou um pouco as costas do meu pai, né? E aí ele foi embora e disse que ia, ameaçando, dizendo que ia voltar. Então, em resumo, foi mais ou menos isso.
O que você acredita que aconteceu é que ela manipulou, fez a cabeça dele pra ele acreditar que vocês estão querendo expulsar ela.
Isso. E também a minha avó é outra narcisista, né? Então, assim, uma manipulou de um lado e minha avó manipulou do outro. Então, ele já veio daquele jeito, né?
Eu quero saber de você o seguinte, nessa situação, você registrou o BO, você vai deixar você vai dar andamento no processo? Você vai até o final pra ele ser punido?
A gente vai no corpo de delito amanhã, né? Eu tava conversando com meu pai não gostaria de prejudicar ele, né? E também não é nem da minha índole também prejudicar ninguém. Mas em vista das ameaças, a gente tá considerando a possibilidade de dar seguimento.
Entendi. Quando você diz que você chega à conclusão que ela é narcisista, mesmo ela sendo acumuladora, além dela ser acumuladora, ela também é narcisista. Que ações você acha que demonstram o narcisismo dela, a visão que ela tem de que ela é o centro do mundo?
Primeiro, a questão de inversão de culpa, né? Que o pessoal chama de gaslighting, né? Uhum. Então ela sempre consegue fazer com que a gente se sinta culpado quando a gente confronta as ações dela. Então a gente aponta a questão do lixo, ela fala, a gente destruiu a vida dela, ela começa a xingar a gente dos piores nomes possíveis, e aí a gente começa a discutir, e depois eu fico me sentindo muito mal, muito culpado, destruído por dentro. Então assim, uma pessoa que consegue atacar no ponto certo, né? Eu acho que não tem uma pessoa que consegue me tirar do eixo tão perfeitamente como ela.
Esse que é o perigo, cara. Mais uma vez, eu entendo perfeitamente a dificuldade da sua situação. Só que cada vez que você perde a paciência com ela, cada vez que ela te irrita, é um prazer mórbido dela.
Sim.
Você não pode demonstrar pra ela. Por isso que o pessoal fala da pedra cinza. Porque quando você demonstra pra narcisista que você tá irritado, é o brinquedo dela. Não pode, cara. Não pode.
Eu ainda tô tentando. É muito difícil ter esse controle, né? Muito difícil mesmo. Na prática, sim. Pra mim, pelo menos, é desafiador. Mas eu tô... Eu sempre leio alguma coisa, vejo algum vídeo sobre, né? E pra tentar ver o que eu posso fazer pra melhorar isso. Né? Mas às vezes eu perco mesmo.
Mas pera aí, vamos entender aqui, cara. Vamos entender aqui. Você não tem um parente que pode receber você na casa dele? Um amigo?
Então, na realidade, no quintal aqui, por exemplo, já moram os parentes por parte de pai, né? A gente mora num quintal onde tem outras duas casas e são parentes também, por parte de pai, né? Então a maior parte dos parentes que eu tenho contato já moram no mesmo quintal que eu. É da parte de mãe, já sabe, né? Perca total ali, só tem gente complicada na família. Inclusive tinha um integrante do PCC que morreu na prisão. Tem um estelionatário que é tio dela, né? Meu tio de segundo grau. Então assim... São pessoas, assim, de uma índole bem ruim. E agora, da parte de pai, que eu tenho contato, são os que moram aqui. A minha irmã casou, né? A irmã também sofreu muito também com a questão do narcisismo dela, porque ela espantava os namorados da minha irmã. E aí ela casou, hoje tá bem, né? Passou um concurso público. Só que ela é casada com o esposo, né? E eu não quero também, né? Ela nunca fez esse convite pra acolher, mas também eu não quero de forma alguma atrapalhar o casamento deles, né? Então...
Morar com a sua irmã não dá, cara, pra ela te tirar desse inferno, aí não?
Eu acho que eles, como casal, preferem estar só os dois, né?
Cara, minha preocupação é que a sua situação tá caminhando pro assassinato, pro crime.
Sim.
Sua mãe... Ó, eu vou te falar exatamente o panorama, Paulo. Longe de mim querer... Sim. Você sabe a situação que você tá, mas... A sua situação Sim. hoje é... Sua mãe é louca. Sua mãe tem um problema mental Sim. grave. A sua família é BO. Você precisa sumir daí Sim. e cortar contato com essa gente pra sempre. Sempre. Contato Sim. zero. Não liga, não procura e recomeça Sim. sua vida do zero. Você precisa sair daí, cara. O que, que dá pra gente fazer Sim. aí pra você sumir daí? Sua irmã não pode receber você e ficar 3 meses até o negócio engrenar pra você poder seguir sua vida? Não tem um amigo de outra cidade? Não tem uma possibilidade de você arrumar um trampo em outro lugar, vazar? O que, que dá pra ser feito? Vamos pensar alguma coisa?
Então, a minha irmã realmente não tem essa possibilidade, né? Mas, assim, trabalha... O que acontece? Pra eu alugar uma casa seria um pouco difícil, porque, assim, eu vou expor a condição pra que você possa ver com mais clareza possível, né? O que eu ganho agora, como eu falei, não é suficiente ainda pra me manter, né? Eu tenho uma reserva, só que assim, meu maior medo é que é assim, eu, por exemplo, ia alugar uma casa com essa reserva e que não é grande, que talvez faria eu conseguir viver aí por uns 2 meses de aluguel, né? E no final desses 2 meses não ter conseguido nada e ter que voltar pra cá. Esse é meu maior medo. Entendeu? Agora, eu tô procurando, continuo procurando possibilidades e saídas pra isso. Continuo procurando. Inclusive, eu falo com meu pai pra ele ir comigo, né? Ele é muito apegado com o lugar que ele mora aqui há 57 anos.
Não,
né?
não. Seu pai, ele tem a história dele. Preocupa com você agora. Seu pai vai dar um jeito. Sim.
Não sei, é que eu me preocupo com ele também, porque ele também foi ameaçado, né? Então eu me sentiria um pouco mal de sair e deixar ele aqui, né? Também. Não é mesmo? Mas...
Qual cidade que você mora, Paulo?
Eu moro em São Paulo mesmo.
Você bate naquele centrão de São Paulo, tem muito emprego.
Esses meses aí, eu me dediquei mais a tentar crescer o meu negócio. Então, assim, mesmo meio que não procurei. Entendeu? Mas depois... talvez foi errado, né? Provavelmente foi. Agora estou percebendo que foi errado eu ter tentado investir no meu negócio pra ver se crescia.
É porque o negócio funciona assim, Paulo. Você tem que trabalhar enquanto segue com o negócio em paralelo. Quando o negócio já estiver dando pelo menos 70% do valor do salário, aí você larga o negócio, você larga o emprego e vai pro negócio.
Sim.
Quando você mantém só no negócio... O tempo que demora pro negócio engrenar, ele é terrível, porque aí você tá trabalhando sem receber nada. Esse que é o perigo.
Sim.
Você tem que ter algum dinheiro entrando pra você vazar daí, cara.
Agora, assim, depois disso que aconteceu, eu já tô voltando a procurar de novo, pra ver se eu consigo alguma coisa, né? Eu não achei que ia escalar dessa maneira, mas acabou escalonando como nunca escalonou antes, né? Então, agora eu estou voltando a procurar. Inclusive, hoje mesmo já me inscrevi num concurso público e tal também. E o que eu estou vendo que cabe nos meus requisitos, né? Que tem essa questão do... Eu não terminei o ensino superior ainda. Meus requisitos, eu estou me candidatando. Eu tenho conta no LinkedIn, no Indeed também, então...
Rapaz, que situação, cara. Nossa! Como que foi a saída da sua irmã? Você falou que ela sofreu muito. Como é que foi? O que que ela sofreu aí na mão da sua mãe? E como que foi a saída dela? E se ela mantém contato zero hoje?
Então, a minha irmã, na infância eu sofri mais. Minha irmã sofreu mais, eu acho que depois da adolescência ali, que ela começou a namorar. Aí minha mãe não, minha mãe queria me tratar melhor do que a minha irmã, né? E aí ela maltratava o namorado da minha irmã. Quando minha irmã trazia o namorado dela aqui, minha mãe não fazia comida pra eles, eles tinham que pedir marmita, né? Ela começou a boicotar, xingava o namorado da minha irmã. É, xingava ela de tudo quanto é nome, né? Perseguiu mesmo, né? De várias formas. E aí minha irmã fez faculdade aos trancos e barrancos de pedagogia, né? É, prestou um concurso, passou, já namorava com um rapaz, né? Eles casaram e foram embora. É, foi no meio da pandemia que eles se casaram ali, foi no ano de 2020 mesmo, acho. É, 2020 ela foi pra lá e não mantém contato zero, não. De vez em quando ainda conversa por mensagem. Só que não vem aqui muito, por causa que minha mãe não gosta do marido dela. Ofende muito o marido dela, fala que o marido dela tem que morrer, etc, etc, etc.
E aí?
E agora, no momento ela tá lá, ela mora com ele lá, às
Mas
vezes...
ela faz mensagem. Contato zero? Como é que é?
Não faz contato zero. Não, troca mensagens ainda com a minha mãe. Não sempre, evitou, né? Diminuiu, mas não tem contato zero.
Então ela tem plena certeza que a sua mãe é B.O. Ela sabe disso?
Sabe. Sabe, mas ainda mantém um contato restrito pela internet.
Às vezes, ô Paulo e ouvintes, a gente olha uma situação e pensa que a pessoa deveria fazer tal coisa. Só que quando a gente tá numa situação muito difícil, a gente fica muito fraco. Eu falo isso por experiência própria. Hoje, quando eu olho pra trás, eu penso assim, mas por que eu não fiz tal coisa? Mas é porque quando a gente tá numa situação conturbada, a gente fica fraco. Quando você tá num lar problemático, você se sente impotente, você se sente fraco. Eu não sei explicar pra vocês, é só quem passou isso na vida, gente. Quem não passou não vai entender. Você fica fraco, você se sente fraco pra ir atrás, você se sente fraco pra sair, você se sente, tipo, desgastado. Tanto é que eles chamam essas pessoas de vampiros emocionais. É como se eles drenassem sua força, drena sua energia, drena você, e você fica extremamente fraco, cara. Isso que é foda.
E assim, como a gente normaliza, né, quando a gente sofre essas coisas de manipulação, abuso psicológico, físico, né, agressão, a gente acaba normalizando, né? Então assim, mesmo que eu sei que eu tô numa situação grave, eu sinto que eu ainda não tô entendendo a gravidade da situação. É como se eu tivesse adormecido, por
eu
mais que
eu senti a mesma coisa, eu senti que a sua ficha não caiu, eu acho que ainda vai cair.
Não caiu. E aí, isso me... Por um lado eu sei, e por outro lado não caiu porque eu acho que eu me acostumei com isso. Eu acho que normalizou isso na minha cabeça.
Não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô mais preocupado que você, cara. Pelo amor de Deus, Paulo, é o seguinte. Você tá vivendo num inferno. Isso aí tá insalubre. Sua mãe, qualquer hora, vai passar uma faca no você. Ou vai acontecer alguma tragédia aí, cara. Você precisa vazar disso aí, cara. Uma semana você já tem que vazar. Dá uma ligada pra sua irmã hoje. Dá uma ligada pra ela hoje. Pergunta se ela não tem como arrumar um emprego pra você. Pergunta se não tem como ela dar uma força aí pra você. Dá um jeito e vaza daí, cara. Vaza, 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 que você vai morrer, meu irmão. Vai morrer de bobeira, cara. Não fica aí não, cara. Vaza fora, cara. Vaza, mete o pé, porque aonde você tá vai dar tragédia. Eu já vi, e cara, não acho que eu tô brincando com você, cara. Eu já vi história nesse jeitinho seu aí. Deixa eu te contar uma coisa, Paulo. Depois você vai escutar um programa aqui de filho de mãe esquizofrênica. A mãe tinha esquizofrenia e mesma coisa. Juntava lixo da rua e trazia pra casa. Aí o rapaz, um dia, chegou em casa e a mãe não apareceu. Quando ele foi ver, a mãe saiu e foi contar na polícia, num surto esquizofrênico dela, de que o filho agredia e que tava querendo expulsar ela de casa. Delírio total. Cara, a polícia foi em cima do maluco, queria prender, ele foi processado, teve que se defender, gastou com advogado e tudo. E você precisa entender que isso é grave, cara. Que ela, numa dessas loucuras dela, se ela for lá falar pro irmão dela que vocês encostaram a mão, você vai dar cagada, vai dar tragédia. Você precisa vazar daí, meu irmão. Vazar e cortar contato e não manda nem mensagem, nada. E não é pra você sentir ódio. Sua mãe é doente. Você vai discutir o que com doente? É uma coisa que você querer discutir com uma pessoa que tem deficiência mental. Você vai discutir o quê? Tem problema mental. É o caso da sua mãe. Então não tem discussão. Não tem explicar. Não tem bater papo. Nada. É vazar.
Sim.
Agora, o seu pai, você fala assim, pô, eu tenho dó do meu pai. Ok. É um ponto. Mas o seu pai tem a história dele. Se ele quiser ficar aí, fique. Se quiser vazar, depois você arruma um canto pra ele. Mas agora é urgência, Paulo. Você precisa vazar desse lugar, cara. Você não pode mais morar aí, cara. Você tem que ir embora. Tá entendendo a seriedade? Se sua ficha não caiu, sacode aí pra cair. Pelo amor de Deus.
É, tô tentando entender. É, mas assim... É, eu tô tentando a melhor estratégia, né? Pra também não precisar voltar pra cá depois, né? Esse é o meu medo.
É, então a estratégia... O negócio tá rendendo quanto por mês? Não dá pra pagar um aluguel?
Então, não, ainda não. Como eu disse, assim... Eu até tenho uma reserva, mas assim... É uma reserva que daria pra me manter por 2 meses, né? Só que eu tenho... O meu medo é... Eu conseguir manter por 2 meses, não ter conseguido um emprego ainda... E ter que voltar pra cá. Esse é o problema, né?
Sua irmã não pode arrumar a sala da casa, você dorme no sofá? Não tem como, cara? Não é possível, cara.
Acho que ela também não entende a gravidade, né?
Putz.
Acho que ela não entende também. Se ela entendesse, talvez sim.
Cara. Isso é bem grave. Eu, no seu lugar, eu iria amanhã... Bem cedo lá no centro de São Paulo. Arruma um emprego lá do que aparecer lá pra você. Pega um emprego aí, pega um telemarketing, alguma coisa aí. Continua com os negócios em paralelo. E dá um jeito de sumir daí, cara. Eu tô preocupado com a sua vida, cara. Entre e mantém contato comigo aí só pra saber, cara. Quanto que você acha que você vai gastar num quartinho aí? Simples, uns 3 meses.
Então, eu já tava vendo valores, né? Tem pessoas que estão me ajudando também a procurar, né? É, tem lugares que eu achei por 700, 600 reais.
Oh, meu Deus do céu, cara. Se esse programa me desse mais dinheiro, cara, eu... Olha, recomendo fortemente que você liga pra sua irmã, vê com ela de ajudar nas contas aí da casa e some, cara. Ou então você procura República Estudantil. Eu certo. Recomendo que você faça isso, cara. Sua situação tá muito grave. E sua mãe pode armar pelas suas costas a qualquer hora. É, amanhã você falou que o fiscal vai lá ver o lixo que ela acumulou. Você acha que vai dar alguma coisa? Você acha que ele não pode interditar ela, não?
Eles vão querer tratar, né? Eu acho. Mas pelo que a gente falou, eles vão aos poucos. Devagar e tal, né? Não sei direito o método deles trabalhar, mas ela disse que é aos poucos. Que é feito.
No seu quarto ela também coloca lixo? Eu vi na sua casa a cozinha já tá cheia de lixo e um quarto eu vi que tava puro lixo. No seu quarto
é,
ela
dela.
Não coloca lixo?
Não.
O Nossa, quintal não. Eu vi que não tem nem como passar mais. Ela colocou tanto lixo que não dá pra atravessar o quintal mais.
Sim. Uma parte do quintal tá totalmente comprometida. Ela, assim, hoje que ela soube que o pessoal tá pra vir, né? Ela tirou uns lixos pra fora, ficou com medo.
Meu irmão, você quer deixar o seu celular, o contato seu aí, fala de novo o seu Instagram e passa o seu número pra gente, pra quem quiser bater um papo, te indicar alguma coisa, te arrumar um emprego.
Sim. Certo, eu agradeço. O Instagram é @paulooffertas, que é o meu comercial, né?
Uhum.
Onde eu divulgo minhas promoções. E o número do celular é DDD11, é 98393-6890.
Meu irmão, depois você atualiza, gente, o que que deu. Por favor, cara, dá um jeito de entrar em contato com a sua irmã hoje, no mais tardar amanhã. E vê de rachar a conta. Agora você vê o que que vai fazer, entra em contato com a sua irmã. Fala com ela. Ou então vê de vazada aí. Você não tem um amigo pra te receber na casa? Nenhum?
Não consigo lembrar de uma pessoa que pudesse fazer isso. No momento,
puta
não.
Que pariu, cara.
É.
Só some. Enquanto você não sumir, cara, é pedra cinza na cabeça, cara. Não puxa assunto. Cara, foge de embate com ela. Deixa ela trazer o lixo que ela quiser. Deixa ela trazer os urubu, o lixo. Deixa ela fazer o que ela quiser. Sim. Não mexe, não se envolve, não entra em embate. Atenção, Paulo, não entra em nenhum embate com ela. Deixa ela fazer a casa um lixão. Foda-se. Não entra em contato. Ela não existe mais. Cria um bloqueio.
Tá bom.
Não discute, não bate boca, nada. Não entra em contato mais. Ela simplesmente não existe. Arruma um plano realista, vaza daí e corta contato com ela pra sempre. Seu pai é seu pai. Esse você vai bater papo, liga, saiba se ele tá bem. Se ele quiser ajuda, você ajuda. E agora, ela, você deixa no canto dela, deixa fazer as demências dela e foda-se. Não mexe mais, cara. Certo. Porque isso aí tá caminhando pra um futuro muito ruim. Isso tá ficando muito sério. É isso.
Sim. Sim, obrigado. Eu vou tentar fazer o possível pra sair daqui o mais rápido possível.
Cara, não tem outra solução. Como é que você vai exigir amor de uma pessoa que não tem amor? Ela é doente mental. Como que você vai exigir razão de uma pessoa que não tem razão? Às vezes, não. Boa parte das vezes a gente exige coisas de pessoas que não tem pra dar. Sua mãe não tem, sua mãe é doente. Vou fazer o quê? Nós vamos contar uma história bonita aqui? Não tem como. Sua mãe é doente, cara. Acabou.
Uhum.
É isso. Amanhã você dá um jeito, vê o que pode ser feito e traça um plano realista pra sumir daí. Cara, vê se você consegue vazar entre essa semana e a outra, cara. Se você precisar de alguma ajuda aí, um conselho, alguma coisa que a gente puder fazer aí, se a gente puder aqui, dentro do nosso possível aqui, a gente ajuda também, tá? Agora não tá adianta, bom. Agora é hora de você agir. Depois a gente
vê,
tá?
Beleza.
Bom, rapaziada, é nesse clima aqui que eu encerro. É isso aí, ouvintes. É isso aí, Paulo. E falou.
Falou.
Ouvintes, essa é a primeira vez que a gente tem uma atualização em tempo real. A situação do Paulo já tá melhor. O Paulo saiu de casa e pediu pra tá gravando pra vocês um áudio complementar aqui. Então, trago boas novas pra vocês. Seguindo os nossos conselhos, o Paulo aplicou os nossos conselhos e já está em uma outra situação bem mais favorável. Confere aí. Pessoal, hoje eu tenho atualização para vocês da situação do Paulo e eu quero que vocês prestem muita atenção porque aconteceram vários reviravoltas desde a última conversa que vocês acabaram de ouvir e nós vamos contar os desdobramentos da história. Salve, Paulo!
Salve!
Paulo, você falou que, pra mim, a última vez, que a sua avó te processou. Que história que foi essa, por favor?
Então. Eles invadiram... Minha mãe acumulava lixo, né? E tava insustentável já a situação. A gente tirava, ela colocava mais. Ela brigava, xingava, né? Toda vez que a gente tentava fazer... Aí teve uma vez que a gente tentou tirar de vez tudo mesmo. Ela ficou com raiva e ligou pra minha avó, que é mãe dela, né? Falando que a gente tava querendo agredir ela e expulsar ela de casa e jogando todas as coisas dela fora. Assim, que era tudo lixo mesmo, né?
Uhum.
Boneca quebrada, tipo, um monte de coisa assim. Que você olha e fala, meu, por que a pessoa colocou isso aqui, né? E aí ela ligou pra eles falando isso. Aí eles já vieram daquele jeito, né, pra agredir, né, e um tio meu foi lá com a minha avó, meu tio é bem forte, alto, né, faz academia, bem bombadão, chegou lá já ameaçando a gente, falando que, se eu voltar aqui a conversa vai ser outra, né, pra agredir ela, não sei o quê, e a gente explicou lá, houve uma discussão, né, a gente falou que nem encostou nela e tal, e ele simplesmente ignorando o que a gente tava falando, né, sem querer saber do outro lado e ameaçando a gente. E aí ele ficou irritado na hora da discussão e foi pra cima de mim. Aí meu pai, que tem 57 anos, entrou na frente dele e agarrou meu pai, jogou meu pai contra a parede, tentou dar um mata-leão no meu pai. Fui lá, defendi meu pai como eu pude lá, ele pegou uma madeira, ele acertou minha costela, né? E aí a gente meio que recuou dele, né? A minha avó, no meio da confusão ali, ela acabou caindo, aí foi a hora que ele parou de bater na gente.
Sim.
né? E aí ele ameaçou a gente, ficou falando que ia voltar e tal, né? E aí tudo se criou uma tensão, né? E aí foi quando eu fiz a primeira gravação aqui, que falando sobre esse problema, né? E o BO também. Ah, e tem atualizações sobre isso também, sobre a questão do BO. Não sei se eu tinha falado, mas ela falou que eu agredi ela, né? Ela chegou na igreja dela lá e espalhou pra todo mundo que eu agredi ela. E eu nem encostei nela, entendeu?
Tanto é que você chegou a comentar comigo que ficou um clima inviável pra você voltar lá, até eu falei pra você se afastar.
Isso, é porque a gente tava correndo risco de vida, né? Ela abriu um BO contra a gente agora, né? Tá querendo usar os meios legais pra prejudicar a gente, né? Inclusive já me difamou pra algumas pessoas, teve pessoa que me defendeu, que me conhece, né? E assim, é uma situação bem complicada, né? De certa forma a gente fica até meio apreensivo e preocupado. Assim, eu estou com a consciência tranquila, eu nunca levantei a mão pra ninguém, nunca encostei uma mulher na minha vida, graças a Deus, assim, pra bater nem nada, entendeu? Mas a gente sabe que às vezes tem pessoas que são inocentes e são prejudicadas, né? Por falsos depoimentos, né?
Uhum.
Mas assim, minha consciência tá tranquila, eu não fiz nada de errado, não fiz nada de errado mesmo. Eu só defendi meu pai do meu tio, que é bem mais forte, e dentro da minha casa, dentro do meu quintal. Ele ameaçou a gente dentro da nossa própria casa, com base na mentira que minha mãe falou pra eles, né? E agora ela tá inventando, né? Aí o que aconteceu? Foi bem difícil sair de lá, né? Mas assim, você também me ajudou muito, né? Queria agradecer você também.
Opa, me sinto mal.
Porque assim, você nem me conhece, né? Você veio e falou, Paulo, eu tô preocupado com você. Aquilo, pra mim, mexeu muito comigo, de verdade. Falei, caramba, mano. Assim, por um lado a gente vê pessoas que fazem maldade, mas por outro lado a gente vê pessoas que têm amor, né? Isso dá esperança.
Sim.
Pra gente, né? E cara, foi muito, pra mim assim, muito, muito importante pra mim, cara, você ter me dado esse espaço.
Que legal.
Eu me sinto assim, privilegiado por ter um espaço no seu canal aí, né? Pra poder conversar com seus ouvintes sobre isso. E foi duro de sair de lá, mas a gente saiu. Mesmo eu não trabalhando, a gente pegou as reservas aqui, deu uma entrada numa casinha de R$600.
Uhum.
Aluguel, né? E a pessoa aqui que acolheu a gente é uma pessoa muito boa, muito acolhedora também. O lugar é muito calmo, né? Muita paz, né? Às vezes eu chego em casa e falo, rapaz, mas não tem ninguém pra mexer o saco? Não tem ninguém pra brigar comigo, né?
Isso. Vamos colocar assim, você já sentiu aquele silêncio de estado absoluto?
Nossa, é uma coisa assim fora do normal, nunca pensei. Pior que eu fiquei com o maior medo de sair de lá, cada vez que eu guardava uma coisa na mala, assim, pra sair de lá, era uma dor, parece que eu tava arrancando um pedaço de mim, né? Parecia que eu tava arrancando parte de mim. Mas de fato era a parte de mim que eu tava arrancando, mas é a parte que me fazia mal, né? A gente fica com as sequelas ainda, igual aquele soldado que apaguei, né?
Inclusive, Paulo, uma vez eu vi uma pesquisa, mas eu não achei ela de novo. Se algum ouvinte achar, manda pra mim. Eles disseram que vítima de lar conturbado tem sequela, trauma de pós-trauma, né? Que
sim.
Similar a sobrevivente de guerra, porque eles dizem que aquele negócio de acordar com grito, acordar com pessoa quebrando as coisas, tudo, diz que isso aí vai gerando sequela. Então, você precisa de um tempo bom pra desintoxicar disso aí. Eu estranhei muito quando saí.
Eu não sabia disso não, mas é interessante, porque realmente você fica com medo de qualquer desgraça acontecer, de qualquer briga. Você fica num pânico, sabe? Mesmo que você tá num lugar de paz, você ainda fica com aquela sequela de alguém querer vir brigar com você. Você fica numa defensiva bem complicada até você se desintoxicar, né?
Com certeza, demora um tempo pra você entrar num estado de entender que, ó, agora a guerra acabou, agora é outro papo.
E você tem prazer nas mínimas coisas, assim, tipo, você varre a sua casa, não é minha, tô varrendo a casa, tô cozinhando, vou chegar, coloco um desenho pra assistir, eu gosto muito de desenho e tal, falo, ah, mas isso aí, pra mim, é uma coisa fora do normal, porque normalizou tanto conflito na minha vida, né? Que pra mim isso é o céu, você ter um pouco de paz. Pra mim tá sendo isso, entendeu? Porque você chega num lugar, não tem ninguém pra te xingar, pra te acordar os berros, ficar reclamando na sua cabeça. É uma coisa assim que pra mim tá sendo uma coisa radical, sensacional.
Eu queria entender o seguinte, a sua casa nova, como é que você montou ela? Os móveis, você já tem todos os móveis? A casa é bacaninha? Como é que é?
Nossa, a casa é maravilhosa, é simples, mas é um espaço muito confortável, né? Porque a casa que eu morava, era bem complicado, porque com o lixo que a minha juntou, o esgoto entupiu. E ficava aquele cheiro de esgoto, às vezes, né?
Uhum.
Então... meu pai ele caiu em depressão por causa do que minha mãe fez e ele começou a não conseguir arrumar mais nada em casa, né? E eu não entendo muito de construção civil, né? Então, assim, começou a chover dentro de casa. De se acordar à noite, tá chovendo, pingando na sua cabeça. Então, tava um estado, assim, bem ruim, né? Por causa do lixo. Eu até esqueci a palavra. Precário. Bem precário, né? E aí, agora, eu cheguei num lugar que... Eu tenho o básico, né? E a gente trouxe um pouco do cômodo do meu pai. Meu pai às vezes fica por lá, né? Eu orientei pra ele que não seria uma boa ideia ele ficar, mas ele tem clientes por lá. Então a maior parte do tempo ele fica aqui sozinho. Né? A maior parte do tempo eu fico sozinho, porque ele prefere ficar por lá, porque tem muito cliente lá ainda. Né? Então, mas os móveis ele cedeu do cômodo dele, né? Geladeira, fogão. Eu até pensei que ele ia ficar mais aqui, mas ele falou, olha, não posso, tem um cliente pra lá, meus clientes estão tudo pra lá, eu preciso ficar lá às vezes, né? Então, mas os móveis que eu tenho aqui, sim, a gente conseguiu trazer, conseguimos uma pessoa que cobrou um preço barato pra ajudar a gente a trazer aqui, né? Então, agora a gente tá na luta pra conseguir recursos pra se manter aqui, né?
Com questão financeira, você já está conseguindo algumas rendas, alguma coisa? Está visando um trabalho, alguma coisa?
Sim, é assim. Eu tenho uma pequena reserva e agora eu continuo com as minhas vendas e estou enviando currículo onde eu posso e tal, né? Estou enviando alguns currículos, estou indo atrás, andando, né? E a gente está fazendo tudo o que pode para semear e uma hora germinar. Tem entrado alguns recursos de vendas que eu tenho vendido, né? Mas ainda não posso dizer que, posso viver disso, não. Então, continuo ali, ou distribuindo currículo, ou mandando por e-mail. Tipo, todas as possibilidades a gente tá vendo aí, né?
Lembrando que os dados do Paulo vão estar na descrição, para o ouvinte que quiser entrar em contato, às vezes dar uma dica, alguma coisa. Paulo, eu queria saber de você... essa casa, ela tem uma distância boa dos seus outros parentes? Dá pra você ficar tranquilo, abaixar a guarda? Como é que tá a situação?
Ah, tá. Precisa de dois ônibus pra chegar lá, né? Não é tão longe assim, mas é um lugar bem escondido, né? É um lugar simples, assim. É uma comunidade simples, mas é uma comunidade, assim, que tem muitas pessoas, assim, pacíficas e tal, né? Então, a gente, até aqui, né, a gente tem percebido isso, né? Então, é um lugar que eu me sinto bem tranquilo mesmo. É um lugar bem, tem bastante gente, né? Pra chegar tem que virar muita rua, viu?
Sua mãe te procura muito?
Não tenho procurado. Eu bloqueei ela na maioria das redes sociais. No Instagram eu tinha esquecido de bloquear ela e ela mandou mensagem. Aí querendo dar uma de mãe cuidadosa, né? Aí come não sei o que, compra verdura.
Cinismo, né?
Não sei o que, compra verdura, se cuida. E de fato, esse negócio dela é bem complicado. Ela consegue abalar muito a gente dessa forma, né? Porque ela quer confundir minha cabeça. Porque ela é uma pessoa que me fez mal, mas ela, de certa forma, ela me prendeu e me fez ser dependente dela por muito tempo. Então, assim, esse suposto carinho dela... mexeu muito comigo, até pra sair de lá foi muito difícil, foi muito doloroso pra mim sair de lá. Nos dois primeiros dias que eu tive aqui, eu fiquei muito mal, cara, foi bem doloroso emocionalmente pra mim, né, alguns momentos eu até cheguei a chorar e tal, porque eu rompi algo, né, fiquei 28 anos lá, né, e foi bem triste pra mim, só que agora eu tô começando a me adaptar ao lugar, tô feliz, né. Às vezes eu me preocupo com a questão financeira, né? De vez em quando, mas nada se compara ao que eu passava lá. Eu tenho tido muita paz, graças a todos aí que me incentivaram, né?
Como vai ser a sua relação com a sua mãe a partir de agora? Você ainda tá muito cedo pra gente falar sobre isso? Ou você já determinou se vai ser contato zero, contato quase zero? Como que vai ser delimitado para você o contato daqui para frente?
Eu quero fazer o máximo para ter o contato zero.
Ah, você quer cortar mesmo, fato?
Quero cortar de vez.
Tá. É Natal, por exemplo, você não quer entrar em contato, Réveillon ou não?
Não tenho vontade, não. Para mim é perda de tempo e ganho de problema. Pra mim é isso, não tem nada que se aproveite de um contato com ela. Não tem nada. Nada de bom. Nada de bom, infelizmente é verdade. Não tem nada de bom. Então eu estou caminhando pra isso já. Na realidade, no Instagram mandou duas mensagens, eu nem respondi. Foi a única rede social que eu tinha esquecido de bloquear ela. Não bloqueei ainda do Instagram, né? Ela é meio leve e traz, né? Ou seja, ela traz informações às vezes da mãe dela, né, que é minha avó, e ela quer colher, mas eu não passo nada de informação. Na realidade, ela nem sabe onde eu moro. A gente falou que ia pra outro lugar diferente, teve que, tipo, mentir pra ela não ficar enchendo o saco, sabe?
Sim.
Mas ela, meu pai tá fazendo essa ponte com ela um pouco, porque ele quer saber como tá andando o processo de lá. Ela disse que tá esperando a intimação do juiz lá, né, que ela entrou com... Ela tem um problema, olha como que é a malignidade do negócio. Ela tem um problema no braço, e é um problema anterior, que ela já tem um certo tempo. Ela quer indicar que esse problema no braço foi porque eu agredi ela, sendo que eu nem encostei nela. Entendeu? Então, assim, pra mim, esse tipo de coisa que ela tá fazendo, que a avó, né, a mãe da minha mãe, é muito grave. Muito grave mesmo. Então... Tem esse sentido aí do processo, do andamento do processo, né? Que eu já fiz o corpo de delito tudo também. A gente tá aguardando aí o que vai virar, né?
Mas você acha que isso aí vai dar alguma coisa ou você acha que vai ser arquivado, na sua opinião?
Cara, olha... Eu sabe que eu não... Tem hora que eu penso que vai ser arquivado, mas tem hora que eu me preocupo. Reveza, no momento presente eu tô tranquilo. Tranquilo.
Você, o que vier pra você também, você vai encarar, vamos colocar dessa forma.
Tem que encarar, não fiz nada, né? Sou inocente. Se eu sou inocente, eu tenho que encarar, né? Quem foge é o culpado. Se o culpado tá abrindo uma ação contra mim, eu que sou inocente vou fugir, não vou, né? Até se precisar, é que a gente não tem dinheiro para advogado e tal, mas se precisar, a gente vê um jeito de arrumar alguma coisa, se pegar nesse sentido aí, né? Se chegar a tanto, né?
Entendi. Então, a situação atual é: você tá disposto ao que vier, você não tá com medo, você não tá. Fugindo, e o que vier veio, e você tá curtindo essa fase da sua vida nova, diferente.
Muito, muito boa. Olha que um condicionado de extraordinário. Eu só mudei de casa, né? Eu não ganhei 1 milhão de reais, mas pra mim tá sendo assim totalmente transformador. Até as coisas parece que a energia coopera melhor, sabe? Parece que as coisas começam a querer dar mais certo pra você, né? Porque até o lugar parece que ele te suga pra baixo. Então aqui eu tô conseguindo ter um recomeço, mesmo na minha vida, né? Um lugar que eu não conheço ninguém, então pra mim é um recomeço mesmo. E, assim, o único incômodo às vezes é que às vezes vem, sempre vem aquele receio, né? Da injustiça prevalecer, a gente sabe que às vezes acontece, da injustiça prevalecer, mas, assim, no momento eu tô tranquilo, porque eu não fiz nada, tô com a consciência... em paz comigo, né? Quem me conhece, quem me ama, sabe quem eu sou, tá comigo também. Então nem todo mundo comprou o discurso dela, ainda bem também, né? Tem amigos meus da igreja que ela frequenta que não acreditaram na versão dela. Então, assim, eu tô bem... Tô tranquilo, tô em paz. Hoje eu tô bem tranquilo mesmo.
Ah, com relação à qualidade de vida, assim, você lembra de algumas coisas que marcaram você no sentido de... Você tá dormindo melhor, tá comendo melhor, como é que tá as coisas assim, e a questão da organização aí, a casa tá bem arrumada?
Tá sim, eu procurei assim, arrumar tudo no meu estilo, né, eu pude dar minha cara à casa pela primeira vez, que lá eu não tinha essa liberdade, né, eu arrumava uma coisa, ela desarrumava, mudava de lugar, ela escondia minhas roupas, jogava, achei duas blusas minhas no meio do lixão, que ela junta. Então agora eu consegui uma estante, eu tenho uma pequena estante de livro, não vai ficar aqui. E eu consegui dar uma cara mais minha para casa, né? Eu tô tentando, assim, deixar o mais limpo possível, embora, assim, eu preciso... Tem algumas coisas de limpeza que eu preciso comprar ainda para poder dar um talento melhor. Na casa não consegui comprar ainda, mas eu já tô planejando para comprar, né? Para dar aquela limpeza mais profunda quando for necessário, né? Como é recente... Ainda não precisou, mas tô sempre limpando, sempre deixando o mais limpo possível, porque eu quero realmente recomeçar. Eu não quero que minha casa se pareça nada com a casa que eu vivi, entendeu?
Bom, suas últimas considerações para um ouvinte que esteja num lar horrível, com problema, com barulho... Com briga, mãe narcisista, pai problemático, quais são suas dicas para fechar? Eu queria que você falasse direto para o ouvinte e as suas orientações.
Assim, minha dica é que a pessoa foque o máximo para sair de onde está, né? Dirige o seu planejamento, as suas finanças, o máximo possível, né? Para poder arrumar outro lugar. É a melhor coisa. É difícil. Dá medo, mas vai com medo mesmo. É doloroso o processo? É doloroso, mas vai com dor mesmo. Porque depois você vai ver que vale a pena. Você não merece, né? Você ouvinte que passa por essa situação, você não merece esse tipo de vida. Não merece. E você continua nesse lugar que você tá, você nunca vai crescer, nunca vai prosperar na sua vida. Então arrumar um cantinho, cortar o contato com essas pessoas, é uma decisão que vai fazer muita diferença na sua vida. Então eu incentivo você a fazer isso. Eu fiz, sofri, foi difícil, demorou para eu fazer isso. Eu deveria ter feito isso antes. Precisou acontecer eu ser agredido para ter em mente. E se aproxime de pessoas que se te incentivem a fazer isso. Mantenha a próxima, conversa com pessoas que te empurrem para frente e te incentive para sair daí. Pessoa negativa, corta o contato. Então, assim, igual o Hernani e outras pessoas... O Hernani nem me conhecia e ele teve uma preocupação comigo fora do normal. E outras pessoas que me incentivaram também. Sai daí, Paulo. Sai daí que as coisas vão começar a acontecer, você vai ver. Então, eu digo isso pra você. Se planeje. Não tem muito dinheiro, mas junte um dinheiro aí, pelo menos pra você manter 2-3 meses de aluguel. Mete a cara no mundo... arruma um trabalho, ganha renda extra, sei lá, faz qualquer coisa, mas não fique nesse lugar. Não fique nesse lugar. Vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo, porque você está decidindo ao seu favor. Você não está decidindo ficar num lugar tóxico. E é isso.
Última dica, com relação a cortar os vínculos, você poderia dar alguma dica de como que você conseguiu cortar, você deletou, você... O que, que você fez pra cortar os contatos? Como que foi? Pro ouvinte saber como que tem que ser.
O próprio fato da mudança, né? Que eu já falei. E bloquear das redes sociais, né? Eu acho que interessante, uma coisa que eu sempre... Que tem me ajudado muito, é sempre me lembrar o que me fez sair de lá. Então, se precisar, anotar no papel os motivos, porque às vezes emocionalmente você vai se sentir culpado por ter saído de lá, você vai falar, será que eu tenho uma decisão certa e tal, você vai, eu não anotei, mas eu acho melhor anotar, aí você vai olhar esse papel, você vai falar, não, eu saí por isso, minha mãe já fez isso comigo, então você lendo esses motivos, você vai voltar ao racional, Você vai falar, não, eu realmente tive um motivo para sair de lá, e o melhor a se fazer é cortar. Que a própria pessoa, ela vai te dar motivos para você falar, não, eu não quero mais isso. Igual teve uma vez que eu liguei pro meu pai, e ela tava falando no fundo, reclamando, eu falei, nossa, meu, ainda bem que eu saí de lá. Então, às vezes a própria pessoa vai te dar motivo para você acreditar que não é para ter esse contato mais. Porque não adianta nada se mudar de lugar e ter a pessoa te incomodando pela rede social. Vai ser a mesma coisa a pessoa estar com você. Porque, igual, no meu caso é minha mãe. E ela me atinge como ninguém. Ela é meu pior inimigo. Ela nunca... Meu pior inimigo que eu já tive tirando ela não chega na metade do dano que ela me causa. Porque ela me conhece muito bem. Ela sabe qual que é o gatilho.
Te afeta.
Ela sabe tudo, né? Sou um bonequinho cheio de botão. Ela sabe onde apertar pra fazer sentir cada coisa.
Isso.
Então não tem diálogo, não tem diplomacia. É cortar pro seu bem. Esqueceu, volta na lista lá e fala, não, eu sofri com uma pessoa abusiva e eu tô fazendo o que é melhor pra mim. E se alguém vir falar, ah, você abandonou sua mãe, bloqueia essa pessoa. Você não deve satisfação. Né? Você sabe o que é melhor pra você. Né? Então, penso assim, né?
Muito bem. Paulo, uma grande honra falar com você. Sempre que precisar, entre em contato com a gente. Os dados seus vão estar na descrição. Quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, de repente uma ideia de negócio, alguma coisa, eu vou deixar o contato, entre em contato com você. E uma grande honra falar com você, meu irmão.
A honra é minha, cara. Obrigado aí pela assistência, cara. Continua com o seu trabalho, né? Você pode ajudar muita gente ainda. Então, cara, seu trabalho... Inclusive, eu já me inscrevi no seu canal. Então,
que legal.
E, cara, o que você fez é sensacional, mano. Sensacional. Continue fazendo isso aí, cara, porque tem muita gente que precisa, cara, do chacoalhão que você me deu. Paulo, sai daí, então. Cara, isso foi extraordinário, mano. De verdade. Eu acho que essa é sua missão, cara. Continue fazendo isso aí, porque vai ajudar muita gente ainda.
Que benção. É isso aí, Paulo. É isso aí, ouvintes. E falou!
Falou!